Olha só o assunto de hoje. A Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, ela perdeu quase 40 quilos e agora está na mídia por aí, em todo lugar, sofrendo muitas críticas de alguns e ganhando elogios de outro, né? Vida de famoso não deve ser fácil, né? Muitos dizem que ela parece ter ido longe demais. O que você acha? Será que ela foi longe demais? Mas aqui está o que eu vou fazer. Ao invés de ficar julgando a Maiara, eu vou tentar fazer algo útil aqui e utilizar todo o conhecimento de nutrição, de ciência da nutrição que eu acumulei nesses últimos 15 anos de pesquisa e todo o conhecimento e experiência que eu já acumulei de centenas de milhares de pessoas já ajudadas aqui. E eu vou tentar avaliar o que a Maiara fez para perder esse peso todo nesse contexto nutricional. Eu vou te dizer onde ela acertou e também 6 pontos onde talvez ela tenha errado, para que você possa utilizar dessas dicas, esse conhecimento que eu vou compartilhar, para tentar você mesmo aplicar na prática e ter resultados melhores, talvez, do que ela e com muito menos sofrimento. Combinado? Se você é novo aqui, bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Polesso, sou pesquisador de ciência da nutrição e também autor best-seller e também criador do único método metabólico de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez. Eu tô aqui semanalmente compartilhando o meu melhor com você para te ajudar a atingir a melhor forma da sua vida e recuperar as rédeas da sua saúde, baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre, sempre, sem balelas. Primeiro, eu já quero começar aqui dizendo que julgar as pessoas de fora é muito fácil, né? Tem gente que adora fazer isso, é muito fácil, mas é injusto pra caramba, né? Todos nós somos frutos aí numa coletânea, numa coleção de experiências físicas, experiências emocionais, experiências de todos os tipos da nossa vida, coisas que tornaram a gente como nós somos hoje. E a gente julgar outras pessoas de fora sem ter o menor conhecimento disso é completamente uma má ideia, na minha opinião. E é por isso que, como eu já disse, eu não vou ficar julgando a Maiara aqui de forma alguma, ok? Quero tentar analisar tudo que foi reportado por ela na mídia, num contexto nutricional, para tentar ajudar. Combinado? Então, primeiro já acerto que a Maiara fez aqui, na minha opinião, é ter tomado uma atitude para melhorar a sua forma física e a sua saúde. Por isso, ela deve ser aplaudida. Toda pessoa que vê essa situação e toma, de fato, atitudes em direção daquilo que quer, daquilo do seu objetivo, precisa ser aplaudida. Porque resultados só acontecem quando atitudes, quando ações são tomadas na realidade. Agora, em termos de emagrecimento, o que ela fez de fato? Bom, segundo aqui na telinha do UOL, ela disse o seguinte: comecei esse processo há 5 anos. Eu fiz uma lipoaspiração e bariátrica. Há 14 meses, engordei de novo. Sanfona, né? Fui parar nos 75 quilos. Eu estava quase indo para a segunda bariátrica. Já coloquei balão intragástrico. Já tentei de tudo. Nunca vi meu índice de gordura baixo. Nunca fica no nível normal. Ainda está alto. Está 27%. Depois que eu fiz bariátrica, eu comecei a me cuidar mais. Tomo vitaminas. Meus exames são normais. Questão de hormônio está normal. Então vamos de cara aqui, com base no que ela reportou, né? Vamos ao erro número 1 aqui. Intervenções cirúrgicas para emagrecimento podem ser um tiro na culatra. Agora, uma nota aqui: se você decidiu junto com o seu médico fazer qualquer intervenção cirúrgica, esse é um assunto que você decide com ele, eu não tenho que dar pitaco em nada disso, ok? Agora, na maioria dos casos, essas intervenções cirúrgicas para emagrecimento são frutos do entendimento completamente inverso do que causa ganho de peso e do que gera emagrecimento. E hoje nós já sabemos, como eu tendo a repetir para vocês bastante aqui, vocês que me seguem aqui, nós já sabemos que o sobrepeso não é um problema calórico, ele é um problema metabólico e que assim também é a sua solução. Ou seja, você não engorda porque você come demais, como todo mundo parece dizer por aí, não é verdade? Você engorda, na verdade, porque o seu metabolismo está programado para armazenar mais as calorias que você come como gordura, ao invés de utilizá-las para gerar energia, de fato, ATP, em cada uma das suas células. E essa dificuldade vem de disfunções metabólicas que a gente foca, geralmente, para resolver, para solucionar tudo. Considere, por exemplo, esse enorme estudo feito com mais de 230 mil enfermeiras nos Estados Unidos, que publicou esse gráfico abaixo. Cada pontinho que você vê aqui é uma enfermeira que foi acompanhada por décadas nesse estudo. E esse gráfico mostra claramente algo que choca muita gente. Ou seja, não há uma relação entre quanto as pessoas comem e o seu peso. Ou seja, existem enfermeiras que são obesas, comendo 700 calorias por dia somente, e outras enfermeiras também obesas, que são obesas comendo 3.500 calorias por dia. Assim como existem no estudo enfermeiras magras, né, enfermeiras magras que se mantêm magras comendo apenas 700 calorias por dia, e outras enfermeiras que ainda também são magras e são magras comendo 3.500 calorias por dia. Ou seja, não há uma relação clara entre quanto se come e quão pesado, quão magro se é, apesar de todo mundo parecer focar nisso. Até porque, imagina, se você está falando com uma pessoa que está obesa e comendo somente 700 calorias por dia, o que, que você vai dizer para ela? O que, que você vai sugerir para ela? Tipo, que ela coma ainda menos do que isso, que ela pare de comer? Ou vai sugerir para ela que ela tá mentindo, que ela tá mentindo mesmo, que ela come muito mais do que isso, como muita gente infelizmente faz? A solução para emagrecimento aqui não é comer menos. Eu já vou explicar mais sobre isso, então fica ligado. Mas tenha em mente o seguinte: essas intervenções cirúrgicas, como a bariátrica, o galão intragástrico, né, a cirurgia de bypass, etc., lipoaspiração, todas essas são intervenções que são drásticas e são arriscadas também, e partem da premissa, daquela premissa que eu falei, que você precisa comer menos para emagrecer. São todas formas assim, cirúrgicas, de tentar forçar o seu corpo a comer menos, ou forçar você a comer menos. E aliás, já vou compartilhar alguns dados sobre essas cirurgias que talvez você não saiba ainda, então fica ligado. E para fechar o erro 1 aqui, uma palavrinha rápida sobre lipoaspiração. Veja, nossa gordura corporal não são simples estoques de gordura inertes lá que não fazem nada, não servem para absolutamente nada, que podem tranquilamente ser sugados para fora do corpo sem nenhum prejuízo. Não, não. O nosso tecido adiposo, ele é um sistema inteligente, ele é hormonalmente ativo, ele é adaptável e faz parte de um sistema integrado de controle energético no corpo. E a lipoaspiração pode, por si só, aumentar até o acúmulo de gordura visceral mais perigosa que tem, como mostrado nesse estudo brasileiro, por exemplo, de 2012. E segundo esse outro estudo aqui, não ajuda em absolutamente nada nos seus marcadores metabólicos de saúde. Ou seja, milagres não existem. Agora, erro número 2 aqui, a porcentagem de gordura. A Mayara diz: eu nunca vi meu índice de gordura baixo, nunca fica no nível normal, ainda está alto, está 27%. 27% de gordura para mulheres não é particularmente alto. Esse estudo publicado no Jornal Americano de Nutrição Clínica nos diz que a faixa de gordura corporal normal para mulheres entre 20 e 39 anos, né, o que inclui a Mayara, é de 21% a 33%, e mulheres de 40 a 59 é de 23 a 34%, e para mulheres de 60 a 79, de 24% a 36%. Agora, apesar do índice de gordura corporal dela não estar alto, como a gente está vendo, ele pode sim estar mais alto do que deveria por causa da forma como ela perdeu peso. E isso me leva aqui ao erro número 3, que é você dar um tapa no botão de gostei desse vídeo, se essas informações estão sendo úteis para você até agora. E se você não me segue aqui ainda, aproveita e faça isso, porque o que você vê aqui, você não vê em outros lugares, ok? E nas mídias sociais, procura meu nome, Rodrigo Polesso, eu estou em todo lugar. Erro número 3, atalhos para emagrecimento tendem a poupar gordura e não queimá-la. Ai, como assim? Quando você emagrece de forma correta, identificando e corrigindo as causas metabólicas, que são as causas raízes do ganho de peso, aí você consegue emagrecer corretamente e o corpo irá priorizar a queima, né? A queima, a eliminação da gordura estocada, sim, poupando a massa magra, poupando outros tecidos. Agora, quando você não faz isso e parte para atalhos, sejam dietas restritivas, eliminação, cortes severos de caloria, cortes severos de macronutrientes, cirurgias, etc., isso não acontece, porque agora o corpo vai tentar segurar essa gordura que está acumulada, vai perdendo assim, porque você não está comendo, etc., né? Mas vai tentar, o máximo possível, segurar essa gordura acumulada e vai começar a queimar muito mais esses tecidos que não deveriam ser queimados, que deveriam ser preservados, como músculos, que são extremamente importantes, como a sua pele, por exemplo, e outros tecidos do corpo também. E nós vemos isso, por exemplo, claramente em quem perde peso com bariátrica, que acaba com bastante pele sobrando, e muita gente precisa de cirurgias adicionais também. Isso tende a não acontecer em pessoas que perdem a mesma quantidade de peso, mas de forma correta. Porque ao mesmo tempo que a pessoa vai perdendo peso de forma correta, o corpo vai queimando a gordura e vai tentando manter a massa magra, catabolizando corretamente a pele para não ficar pele sobrando, etc. Então quando a gente faz esses atalhos, a gente meio que paga o preço. Mas a coisa ainda fica um pouco pior, porque eu quero te contar agora uns fatos sobre esses procedimentos que você talvez ainda não saiba, aqui no próximo erro agora, que é o erro número 4, criar o que eu chamo de uma prisão fitness e enfrentar a realidade das bariátricas. E essa é uma prisão, né? Essa prisão fitness é um lugar muito sombrio onde muitos influenciadores e pessoas que perderam peso de forma artificial se encontram. Ou seja, você consegue ou não perder bastante peso, mas agora você precisa, para sustentar a sua boa forma atual, de um regime extremamente controlado alimentar e também extremamente controlado no sentido de exercícios também. De forma que se você olhar para o lado, você ganha peso. Se você cheirar comida, você ganha peso. Se você não for fazer exercício um dia, você tende a ganhar peso, etc. É uma verdadeira prisão fitness, onde é humanamente muito desafiador se manter a sua rotina para manter aquela boa forma que você conseguiu de forma artificial. Isso acontece por quê? Porque essas pessoas tenderam a forçar o emagrecimento, ok? E quando você força o emagrecimento, o corpo força do outro lado como uma mola. Quanto mais você aperta, mais o corpo vai ficando mais difícil, resistindo, até que, pum, ele dá o rebote que todo mundo conhece. Inclusive, foi reportado pela própria Mayara na frase que eu li no começo desse vídeo. Então, se você faz isso, você vive pensando em comida, vive obcecado com exercícios, você fica com medo de ganhar peso novamente, porque o seu metabolismo está, de fato, agora programado para acumular gordura assim que ele puder. E essa é uma forma não muito legal de se viver, na minha opinião. E é por isso que eu digo aqui, para vocês que me seguem, vocês já sabem, que o emagrecimento de verdade, a gente não pode forçar ele. Nós precisamos somente permitir esse emagrecimento. Fazendo o quê? Retirando do caminho os obstáculos que estão prevenindo isso de acontecer. E voltando à questão das bariátricas, na verdade, que eu acabei de falar, elas são um exemplo típico aí da gente forçar o emagrecimento no corpo, obviamente. E esse estudo de 2023 revela o que muitas pessoas já perceberam, que é o que ele diz o seguinte: é bem estabelecido que uma grande proporção dos pacientes vê um reganho de peso significativo depois do procedimento. Até 76% dos pacientes que fizeram redução de estômago reganham peso significativamente depois de 6 anos. No caso do bypass intestinal, até 72% dos pacientes reganham peso até 5 anos depois da cirurgia. Porém, além do reganho de peso, existe outra coisa também que é péssima, que é a má nutrição que acaba sendo fruto disso. O estômago reduzido ou um desvio intestinal lá, tudo isso acaba atrapalhando diretamente no curso normal de absorção de nutrientes no nosso corpo. Então, além de nos forçarmos a comer menos, né, o pouco que nós comemos também não será absorvido da mesma forma no nosso corpo, que obviamente não é uma coisa boa pra gente. E a coisa ainda pior ainda, como bem dito aqui, nesse outro estudo aqui de 2021, que diz o seguinte: é também importante mencionar que o reganho de peso depois do procedimento é associado com uma deterioração da qualidade de vida e o reaparecimento ou piora de comorbidades associadas com a obesidade, como hipertensão, diabetes tipo 2, etc., que tornam necessário monitoramento de perto de tudo. E ainda diz que uma segunda bariátrica aqui pode ter mais altas complicações e também taxas de mortalidade comparado à primeira bariátrica. E a Mayara aqui cogitou ter uma segunda bariátrica, só para ter isso em mente. E essa questão de má nutrição é severa, porque hoje em dia homens e mulheres estão sofrendo mais do que nunca com problemas derivados disso, como até a questão de fertilidade, né, dificuldades para engravidar e muitas outras coisas nesse sentido. Então, enquanto nós nunca tivemos, na verdade, tanta oferta de alimentos nesse mundo aqui, nós também nunca tivemos tantas formas de nos intoxicar como hoje. E a solução aqui não é comer menos, a solução aqui é comer melhor, né? E o problema é que até o próprio conceito de alimentação saudável hoje em dia foi deturpado e as pessoas nem mais sabem o que é bom, o que é ruim, o que é saudável, etc. E aqui tem o erro número 5: não quero assumir que esse seja o caso da Mayara, só que eu quero trazer um pouco de atenção para isso que existe, que é um fenômeno chamado de body dysphoria. E o que é isso? Body dysphoria, como definido pelo Sistema de Saúde Nacional do Reino Unido, é uma condição mental onde a pessoa gasta muito tempo se preocupando com falhas na sua aparência. Falhas essas que frequentemente não são notadas por outras pessoas. Isso é preocupante. Muita gente acaba entrando dentro da sua própria bolha, tendo uma imagem meio distorcida de si mesmo e achando que precisa ir além, mais magro, mais magro, mais magro, mais tatuagem, mais tatuagem, mais tatuagem. E você acaba perdendo perspectiva ou tentando achar defeitos em você mesmo que não são percebidos por outras pessoas. E esse tipo de comportamento, de frame mental, pode levar as pessoas a extremos. E, de novo, não estou falando que esse foi o caso da Mayara de forma alguma, mas é uma coisa que eu queria trazer aqui que pode ser relevante. E o erro número 6 aqui foi que no portal Na Hora da Notícia, a Mayara diz que nunca conseguiu emagrecer por questões genéticas. Enquanto nós sabemos que existe de fato predisposições genéticas, não existe muito pré-determinismo genético, não é verdade? Ou seja, a predisposição pode ou não ser engatilhada de fato, de acordo, né? Ou dependendo dos seus hábitos diários ao longo da vida. Ou seja, a epigenética é o que mais impacta o nosso corpo. Epigenética, de fato, é a coleção de hábitos, de comportamentos que você tem que podem ou não promover a manifestação da sua predisposição genética, de fato. E vamos lembrar que até não muito tempo atrás, assim, até não muitas décadas atrás, a obesidade era uma coisa bastante rara. E um pouco mais de tempo atrás, era extremamente rara. As pessoas pagavam dinheiro para ver uma pessoa gorda. Isso é verdade, se você pesquisar, você vai ver. Então, é impossível que tudo isso seja fatores genéticos que mudaram o DNA da população em tão pouco tempo. Não. Agora, o que mudou muito rapidamente em muito pouco tempo foram nossos hábitos e foram também a qualidade dos alimentos ofertados para a gente, o número de toxinas, de aditivos, etc., incluídos, às vezes, na surdina, na cadeia alimentar. Isso sim é uma mudança enorme comparado ao passado. Agora, claro que a gente consegue ter predisposições à obesidade sendo criadas em poucas gerações, mas aí lembre-se que eu falei, a epigenética é o que mais vai ser responsável por engatilhar ou não a manifestação dessas predisposições. E se a gente pensar, por que será que populações das mais diversas do mundo, né, das mais diversas culturas, em todo lugar do mundo, né, no sul, no norte, no Ártico, em todo lugar, nas ilhas do Pacífico, populações mais diversas de raça, de cultura, etc., estão meio que todos ao mesmo tempo ficando cada vez mais obesas? Será que a genética de todo mundo está mudando? Não, né? Os mesmos hábitos, toxinas e qualidade inferior da alimentação está entrando e se enraizando em todos os lugares do mundo, né? Então a gente vê isso. Então, para acabar tudo aqui, o que fazer afinal? Então tudo começa a fazer sentido quando a gente parte da premissa correta, ou seja, o entendimento correto do que realmente gera o sobrepeso e do que realmente pode ajudar na sua solução. E como dito brilhantemente neste estudo e como eu venho dizendo há tempos aqui nos meus vídeos, a afirmação correta é que os indivíduos obesos possuem um déficit de energia na forma de ATP junto com uma superprodução simultânea de gordura. Ou seja, apesar do excesso de energia acumulada na forma de gordura no nosso corpo, nosso corpo é formado por células, né? As nossas células ainda estão passando fome. Por quê? Porque existem disfunções metabólicas que estão, como eu disse no começo, atrapalhando esse processo de geração de energia no corpo. Quando você come lá suas calorias, né? Você vê que menos delas estão sendo utilizadas para gerar energia em nossas células e mais estão sendo jogadas para estoque. Então, obviamente que uma pessoa que acaba ganhando peso facilmente tem fome o tempo inteiro, porque apesar de estar ganhando peso facilmente, ela ainda assim está passando fome a nível celular. Isso basicamente consegue explicar por que você pode conseguir engordar mesmo comendo 2.000 calorias por dia ou 1.000 calorias por dia, porque o seu corpo está programado para o acúmulo de gordura. E mais, a fome, né, a sensação de fome, ela é controlada principalmente pelos níveis de energia de ATP no fígado e no hipotálamo. Então, se as suas células, seu corpo de fato está com problema de geração de energia, está passando fome, você vai receber esse sinal de fome, apesar de estar comendo calorias talvez suficiente, mas mandando mais do que deveria para estoque. Então, a fome de quem engorda facilmente não é a causa do problema, é um sintoma do real problema. E é por isso que o entendimento tradicional do emagrecimento e sobrepeso está completamente pelo avesso. E se tem uma coisa que eu quero que você lembre depois de sair desse vídeo é o seguinte: o ganho de peso é um problema metabólico e não calórico, e assim também é a sua solução. E é 100% você emagrecer comendo mais e não menos. Como é possível isso? Fazendo com que mais calorias que você come sejam utilizadas como ATP, como energia de fato a ser queimada e não mais mandadas para estoque na forma de gordura. Ou seja, você come o seu prato, é isso, o metabolismo vai ter duas escolhas. Uma é estocar essas calorias ou é usar e queimá-las para munir seu corpo, para reconstruir tecidos, por um monte de coisa. E o que você come vai definir o que acontece, o estado do seu metabolismo também. Então a ideia é que você coma e mais calorias sejam mandados para uso e queima e menos para estoque. Ou seja, duas pessoas idênticas, com a mesma idade, mesma atividade física, Ambas comem 2.500 calorias por dia. Uma delas pode estar engordando e a outra delas e a outra pessoa pode estar emagrecendo, sendo todas as outras variáveis iguais, porque a diferença aqui está no metabolismo, no impacto do que essas pessoas estão comendo no metabolismo delas. Então a diferença não está na quantidade de calorias que você come, mas sim em como a qualidade das calorias que você come está impactando seu metabolismo. Tatua isso na cabeça. E ajustar a qualidade da dieta é o primeiro passo da minha pirâmide de prioridades aqui e é o que mais tem impacto para começar a colocar as coisas no rumo certo. E se isso tudo é novo para você, eu tenho vídeos aqui explicando na prática um pouco mais sobre a alimentação forte, como é que você aplica na prática, tem exemplos de refeição, etc. E se você é aquele tipo de pessoa que quer tudo organizado, passo a passo certinho, para começar a ir direto para a prática, eu te convido a se tornar um acelerador ou uma aceleradora, pegando passo a passo completo, listas de alimentos, cardápios e exemplos, receitas que eu tenho, fotos das minhas próprias refeições como exemplo, áudios motivacionais diários e absolutamente tudo que você precisa para atingir esse objetivo de emagrecimento, corrigindo a causa raiz, reativando seu metabolismo e eliminando naturalmente a sua gordura. Para você chegar lá, é só você entrar em aceleradoremagrecer.com.br e se juntar na família de aceleradores que estão tendo cada vez mais resultados. Como, por exemplo, a gente vê aqui o caso da Magali Chagas. Ela mandou: conseguir emagrecer 14 quilos, 19 centímetros de cintura, 22 centímetros de quadril e 10 centímetros de coxa. Sentia muita dor no joelho e procurei algo que não precisasse fazer exercício, pois eu não conseguia nem caminhar. Hoje eu não tenho mais dor e me sinto muito disposta. Tenho 59 anos e feliz por finalmente estar perto do peso que há muito tempo não conseguia. Sucesso a todos, menos 14 quilos. Quando você aplica os hábitos corretos, de forma correta, sem sofrer sem fome, etc. Quando a gente anda junto com o nosso corpo, nós vemos resultados reais começando a acontecer. Então, se você quer fazer isso passo a passo com minha ajuda, você pode entrar aí em aceleradoremagrecer.com.br ou se quiser se aventurar pelos meus vídeos aí, eu também ajudo bastante lá. A decisão é totalmente sua, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e a gente se fala no próximo. Forte abraço e até mais.